Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de direito constitucional e hoje vamos fazer a parte 2 do Poder Legislativo, tá? Eu vou começar a partir do artigo 58, que fala das comissões, ou seja, comissões parlamentares. As comissões parlamentares, elas visam atender às finalidades específicas. Também funcionam como órgãos técnicos, pois acabam fazendo estudos prévios de matérias a serem deliberadas nas casas. O melhor exemplo, de ficar muito claro, é o papel dela na aprovação da reforma da Previdência. Ela fez um novo estudo, um novo levantamento, contrariou dados do governo federal para que pudesse realmente verificar se tudo que foi informado, tudo que está prestes a ser implantado, realmente era válido e viável para o Brasil naquele determinado momento. Bom, a composição é uma representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares. E aí, quando a gente fala de mesas, que é o 58, parágrafo 1º, vale ressaltar que as mesas têm uma função de natureza executiva, né? Ou seja, direção, supervisão, polícia, administração e execução, tá bom? E agora a gente pode falar um pouquinho das classificações dessas comissões parlamentares. Quanto à sua duração, ela é permanente, tá bom? E no artigo 58, parágrafo 2º, fala alguma das suas competências, né? Que são elas que vão dizer a duração. Quando eu falei que elas são permanentes, depende muito do tipo de matéria. Por exemplo, instituídas em razão da matéria. Pode ser uma comissão permanente, mas também pode ser que nós criamos uma comissão temporária ou especial, dependendo do regime interno, analisa matéria específica e cumpre finalidade, ou seja, externa, né? Isso é externa. Depois que acaba finalizando, elas vão ser extintas, na verdade, tá bom? Desculpa. E também tem um detalhe muito importante, né? CPI, por exemplo, de Brumadinhos, né? Do Brumadinho, que estava ali naquela questão do crime que cometeu a Vale, por aí vai, entre outras questões que possam estar levantando comissões especiais de forma temporária ou especial. Então, só para deixar um pouco claro, existem duas finalidades, né? Quanto à duração de uma comissão parlamentar, que pode tanto ser uma permanente, né? Ou uma temporada especial, a depender tudo da matéria, tá bom? Mas vale ressaltar que, né, quais são essas matérias que cabem às comissões? Estão no parágrafo 2º, e aí, como sempre ressalto para você, leia o texto de lei. Agora, quanto à sua formação, pode ser uma comissão exclusiva, composta por apenas membros da Câmara ou do Senado, ou uma comissão mista, composta por deputados e senadores, ou seja, uma sessão conjunta, tá? Exclusiva existe o ou, só para você gravar. Em uma comissão mista existe o e, porque existem as duas representatividades das casas ali. E aí, dentro desse conceito, dentro do artigo 58, a gente ainda pode falar de comissão representativa, que está no parágrafo 4º do artigo 58, que é constituída durante o recesso parlamentar para a representação do Congresso e eleita na última sessão ordinária do Poder Legislativo, tá bom? Competências regidas por regimento interno, tá bom? Então aí fica um pouco esperto. Quem for fazer concurso que caia, ou que concurso que seja da Câmara dos Deputados, ou seja, que caiba ao relacionado ao Congresso Nacional. Aí sim vale entrar muito nessa questão. E talvez a comissão que seja mais importante, ou que pelo menos que está mais na mídia, né, são as comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as CPIs, que já outrora acabei de comentar, mas está no seu parágrafo 3º, ou seja, ela tem natureza temporária, como eu falei, por exemplo, a questão do Brumadinho, entre outros CPIs que são levantados quando acontece um crime muito bárbaro, muito chocante, né, de ganho nacional, ou até um ganho específico. E aí o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, tem esse poder de investigação. Vamos falar um pouco mais. Tem natureza temporária, investiga fato certo e determinado. E talvez é nesse detalhe que mora a maior parte das questões, né? Quando fala que a CPI é criada por fato incerto ou indeterminado, ou seja, totalmente errado. Se ela é temporária, ela tem que ter um fato determinado, ou seja, certo e determinado, porque tem um tempo específico para que ela possa ocorrer, investigar e entregar para as instâncias superiores. Ou seja, ela investiga coisa que existe e fato, tá bom? Por exemplo, maior exemplo que eu citei, Brumadinho. Aconteceu. É um fato certo e determinado. Tem natureza temporária, ela investiga, não sei se ainda está investigando, mas eu sei que já investigou esse fato e aponta os responsáveis por determinado ato, tá? Lembrando, a CPI não é criada por qualquer fato, é um fato de grande clamor, sempre lembre disso. Um outro detalhe que é muito importante é dizer que tem poderes próprios das autoridades judiciárias, além dos previstos em regimentos internos, tá bom? Então, ela tem poderes próprios de autoridades judiciárias, cuidado. E além daquilo que eles mesmos regem, tá bom? Pode ser criado no âmbito tanto da Câmara quanto no Senado, de forma exclusiva ou pode ser mista. Aí que está o detalhe, tá bom? A Câmara e o Senado podem se unir para formar uma CPI ou podem formar CPIs diferentes. Para sua formação, existe um requerimento de um terço dos membros e deve ser assegurado ampla defesa e contraditório no processo de uma comissão parlamentar de inquérito. E agora, só para deixar um pouco o estudo um pouco mais claro, essa revisão um pouco mais clara, eu vou dizer para você o que a CPI pode e o que a CPI não pode. O que ela pode? Ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva, sob pena de falso testemunho, por exemplo. Isso cabe tanto para particulares ou autoridades públicas. Ouvir investigado, quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, no caso, registro de chamadas, tá? E não possui poderes absolutos. Cuidado, muito cuidado. E o que uma CPI não pode? Tá? O princípio da reserva constitucional da jurisdição, atos exclusivos do judiciário, né? Como eu falei, existe sim poderes de autoridades judiciárias, mas aqueles atos exclusivos do judiciário, ela não pode operar, tá bom? Decretar prisão apenas em flagrante delito, quebrar o sigilo das comunicações telefônicas só com ordem judicial, é aqui que mora o detalhe das questões, diligência de busca domiciliar também não pode, indisponibilidade de bens também não pode, tá bom? E ainda, para complementar e deixar mais ainda bacana esse estudo, a CPI não é órgão de acusação ou julgamento, ela não pode julgar ninguém. Suas conclusões devem ser encaminhadas para o Ministério Público, que deverá promover a responsabilização civil ou criminal daquele que está sendo indiciado, tá bom? É investigado, na verdade, porque indiciamento ainda é um ato exclusivo do nosso grande amigo delegado, tá bom? E quando eu falei que os poderes não são absolutos, por quê? Seguindo uma linha do judiciário, os atos devem ser motivados sob pena de nulidade, decisões jurídicas, né? Então fica claro que ela não tem todo o poder, tá? E existem limitações, as quais eu acabei de especificar para vocês. E agora a gente já pode falar um pouquinho do Estatuto dos Congressistas, que é o artigo 53 ao artigo 56 da Constituição Federal, tá? Basicamente, não podem abrir mão da prerrogativa, né? Não se estende aos suplentes, isso é um detalhe importante, e regras fixadas pela Emenda Constitucional de 35 de 2001. E aí, esse assunto dá brecha, talvez, para o assunto mais interessante, que é de imunidades, dentro do complexo do Congresso Nacional, tá bom? Vou tentar ser o máximo claro para você aqui, porque existem exceções, 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 mas vamos falar um pouquinho rápido aqui nessa revisão. Imunidade material, real ou substantiva. Normalmente, a prova ela sempre cobre imunidade material como nomenclatura. Eu já vi uma vez imunidade real e eu achei muita maldade. Nunca vi a substantiva, mas fica aí três nomenclaturas para falar do mesmo objeto. Ela se encontra no artigo 53 da Constituição Federal, que basicamente diz assim: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Calma, vamos lá. Então, deputado, vamos só traduzir aqui. Deputados e senadores têm o que? A inviolabilidade, ou seja, são invioláveis, né, no sentido civil e penal, por opiniões, palavras e votos em razão da função parlamentar. Agora vamos entrar em alguns aspectos. A doutrina diz o seguinte, que a imunidade estende-se às esferas política e administrativa, tá bom? Uma vertente da doutrina diz isso. Aí depende tudo do que a prova está te perguntando. Se é especificamente sobre a Constituição Federal, deixou bem claro, civil penalmente. Agora, se a doutrina existe estender-se nessa questão na esfera política e administrativa. Pode ser fora do Congresso Nacional também, tá bom? Entrevistas, pronunciamentos, relatórios, né? Enfim, meios eletrônicos, tá bom? Imunidade penal, causa de exclusão de tipicidade, não há crime, tá bom? Para quem estuda um pouquinho direito penal, se você exclui a tipicidade ou a antijuridicidade, ocorre automaticamente a exclusão do crime e não a culpabilidade, tá bom? Então, fica aí um pouco essas pequenos pontos aí. Então, a imunidade material é praticamente a minha interpretação de mundo. O cara, ele pode fazer tudo, tá bom? Ah, cuidado, né? Todo tem aquelas questões do excesso, né? Por exemplo, já vimos o próprio Jair Bolsonaro, né, respondendo ao processo da Maria do Rosário. Ah, o cara era deputado federal, ele não podia, absoluto. Não, nada é absoluto. Tudo depende. Cuidado. E aí a gente fala de um outro instituto que são imunidades, a imunidade processual, formal ou adjetiva. Normalmente, eu vejo, né, em provas a formal. Nunca vi como processual ou adjetiva, mas vai que na sua prova seja uma prova mais difícil, né, uma prova mais específica e possa cair. Onde se encontra? Artigo 53, do parágrafo 2º ao parágrafo 5º, tá bom? É importante você está lendo esses institutos, tá? E agora vem falar um pouquinho das regras de prisão, né? Então, no artigo 53, no parágrafo 2º especificamente. Parágrafo 2º, cadê? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E aí só um destaque, né? Termo inicial é diplomação, deixa bem claro aqui, desde a expedição do diploma. Regra, não podem ser presos, seja prisão penal ou prisão civil por alimentos, não podem, e exceção, flagrante em crime inafiançável. O procedimento, como eu li também, envio dos autos em 24 horas para a casa que pertence ao parlamentar, que por maioria absoluta faz a ressalva à prisão, tá bom? Isto posto, né, a gente já pode falar um pouquinho da prerrogativa de fórum, né, que é o fórum privilegiado, que também se encontra no artigo 53. Basicamente, porque é uma seção que fala, né, dos deputados e senadores, basicamente fala bastante sobre eles, e diz o seguinte, parágrafo primeiro, né? Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma até o término do mandato, parlamentares serão processados e julgados por crimes comuns, inclusive contravenções, pelo STF. Não se estende a causas de natureza civil ou administrativa, tá bom? Acabou o mandato, vai lá para a Justiça Comum. STF, pode ocorrer a prorrogação quando já iniciado, né? Renúncia do parlamentar com o objetivo de deslocar a competência do tribunal. Então, aí são formas de continuar com o STF, né? Manobras que são tentativas de bolar o poder judiciário. E aí, nesse caso, ele acaba perdendo. E vale ainda comentar que o pedido de licença para ocupar outro cargo, por exemplo, não afasta a prerrogativa de foro, tá? Cometeu o crime antes da diplomação, quando encerrar o mandato, certo? Voltam aos autos para o juiz natural, ok? Então, é um detalhezinho importante de prova. Demais prerrogativas estão no parágrafo 6º ao 8º, incompatibilidades e impedimentos, artigo 54, que acaba por falar aquilo que os deputados e senadores não podem, tá bom? Desde a expedição do mandato e desde a posse. Aqui vale você fazer uma tabelinha, muito importante. E a perda do mandato, que é o artigo 55. Que aí eu vou fazer uma subclassificação para quando você ler o texto constitucional ficar mais fácil. E posse cassação do mandato, perda endógena, tá bom? Hipótese do 1, 2 e 6º, tá ok? Combinado com o parágrafo 2º do artigo 55. A perda depende da decisão da maioria absoluta dos membros e voto secreto. Extinção do mandato, ou seja, é uma perda exógena, na verdade, aqui. Não é endógena, é exógena. Hipótese terceira, quarta, quinta, combinado com o parágrafo 3º do artigo 55. A mesa terá a função apenas de declarar a perda do mandato, tá? Não perde o mandato. Deputados e senadores também, tá? Que acaba, essa regra acaba por estar no artigo 56, tá? Tá bom? São hipóteses que estão elencadas na própria Constituição Federal. E aí, por hora, a gente fecha essa parte de poder legislativo. Você pode me perguntar assim, poxa, por que você não leu tanto a Constituição hoje? Porque diferente de outras revisões, o poder legislativo ele tem muita hipótese. Então, se eu parar para ler para você, é mais fácil gravar um audiobook lendo para você, toda prova, que normalmente acaba caindo. Tá? Vale ressaltar que aquelas classificações que eu passei da CPI é muito importante. Tá? Os primeiros toques da imunidade material, principalmente, é mais importante ainda. E no poder legislativo existe uma repetição, tanto dos prazos, de quem tem um poder de tal X, e cai muita CPI. Tá bom? E a questão também das casas da legislatura normalmente acaba caindo bastante também. Tá, gente? Fiquem com Deus, façam muitas questões, não existe outro jeito realmente, tá? De estudar bastante e saber o que as provas estão sabendo, sem você conhecer o que elas produzem. Valeu, gente. Fiquem com Deus.